Está no ar. O Jornal do Senado.
Oposição ameaça ir à justiça porque o governo quer reduzir meta do superávit primário.
Comissão de Assuntos Sociais aprova pensão à atleta Laís Souza, que ficou tetraplégica em acidente durante treino.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição ameaça ir à justiça contra a proposta do governo de reduzir a meta do superávit primário destinado ao pagamento dos juros das dívidas.
A equipe econômica deve enviar ao Congresso Nacional o projeto revisando para baixo o percentual. A reportagem é de Érica Christian.
Para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal, o governo deverá encaminhar ao Congresso Nacional nos próximos dias um projeto para alterar a lei de diretrizes orçamentárias de 2014, a fim de reduzir a meta de superávit primário, poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida pública. A equipe econômica já havia diminuído o montante de 1,99% do produto interno bruto, ou 100 bilhões de reais, para 1,55%, ou cerca de 81 bilhões de reais. Agora a mudança é necessária porque a União acumula um déficit de 20 bilhões de reais. Ao lembrar que a oposição não tem votos para derrubar o projeto, o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, antecipou que poderá recorrer à justiça contra o que chamou de fraude contábil.
É o que nós chamamos de criatividade contábil. É um desespero, ele tem que fechar as contas, então estão usando de todos os argumentos. Agora, isso cabe uma representação por estarem burlando, mudando os números na justiça.
O relator do orçamento de 2015, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que o governo não tem outra saída a não ser reduzir a meta de superávit.
O governo deve reduzir a margem do superávit, porque se não fizer isso, o governo estará descumprindo a lei orçamentária que define um superávit de 2014.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje novas regras para legalização de terras em faixa de fronteira. O texto facilita a regularização de pequenas propriedades, cerca de 90% dos imóveis localizados nestas áreas, e deve ser analisado agora pela Câmara dos Deputados. Repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Assir Gugax, do PDT de Roraima, estabelece uma série de regras para regularização de imóveis em faixa de fronteira, entre elas, que os proprietários de até 15 módulos fiscais poderão ter seus títulos legalizados definitivamente de forma automática no cartório. O tamanho do módulo é definido por cada município e varia de 5 a 110 hectares. Para os terrenos maiores, serão necessárias, por exemplo, a certificação do georreferenciamento do imóvel e a atualização da inscrição dele no Sistema Nacional de Cadastro Rural. O requerimento será decidido em até 2 anos pelo INCRA, mas o prazo pode ser ampliado se for necessária uma inspeção na área. Assir Gugax argumentou que a iniciativa vai beneficiar cerca de 90% dos imóveis localizados nestas áreas e dar mais segurança aos proprietários.
As mudanças foram feitas no sentido de atender à necessidade da ratificação dos títulos de domínio na faixa de fronteira, que se constitui em problema para inúmeros proprietários de imóveis, principalmente pela insegurança jurídica gerada a partir da demora do Poder Executivo na avaliação dos processos de ratificação.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje pensão vitalícia da atleta Laís Souza, que ficou tetraplégica após acidente na neve durante preparação para os Jogos de Inverno da Rússia.
O benefício é pessoal, não se transmitirá aos herdeiros e será pago pela União. A concessão da pensão ainda será analisada pela Comissão de Educação e pelo Plenário do Senado antes de ser enviada para a sanção da Presidência da República. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Laís Souza defendeu a equipe de ginástica artística do Brasil nas Olimpíadas de Atenas e de Pequim. Em 2013, começou a treinar para a prova de esqui aéreo, modalidade das Olimpíadas de Inverno. Na preparação para os Jogos de Sochi, na Rússia, Laís bateu em uma árvore, lesionou a medula espinhal e ficou paralisada do pescoço para baixo. Para recompensar a dedicação da atleta ao projeto olímpico brasileiro, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB paulista, ela própria tetraplégica por conta de um acidente de carro, propôs a concessão de uma pensão vitalícia mensal. O valor seria equivalente ao limite máximo do salário de benefício do Regime Geral da Previdência Social, que hoje é de R$ 4.390. Para o relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, Laís Souza merece esse reconhecimento do país.
A atleta Laís de Souza construiu uma carreira baseada na garra, na perseverança, no sucesso interrompido recentemente por uma grave fatalidade. Aos 12 anos de idade, já integrava a seleção brasileira de ginástica olímpica. Aos 15 anos, representou o Brasil nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, na qual obteve a inédita nona colocação por equipes. No ano seguinte, alcançou seu mais expressivo resultado ao conquistar a medalha de ouro na Copa do Mundo de Cottbus em Stuttgart, na Alemanha.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, conclamou os senadores a aprovarem o projeto de lei da Câmara que rejeita o decreto da Presidência da República.
Para ele, a independência dos poderes e a representatividade política estão fundamentados no voto soberano do cidadão, um dos pilares da democracia.
E esse princípio, na opinião do senador, está sendo enfraquecido pelo decreto que institui a Política Nacional de Participação Social.
Segundo Dornelles, a sociedade poderá integrar os conselhos populares, que, porém, atenderá a demandas de grupos identificados com movimentos sociais ligados ideologicamente ao governo.
Para o senador, por trás do objetivo aparentemente defensável de aprimorar o processo de participação social, o decreto esconde ameaças à democracia representativa, que pode acabar sendo substituída por um esquema de consulta e representações de grupos de interesse do governo.
O efeito desse decreto para a independência dos poderes pode ser devastador, importando no fortalecimento excessivo do poder executivo e na redução substancial da relevância institucional do poder legislativo. Somente isso já seria suficiente para desestabilizar o equilíbrio das forças que garantem a manutenção do Estado de Direito e, assim, as liberdades individuais. Na realidade, o que o Poder Executivo deseja com esse decreto é fazer um legislativo paralelo, em que os membros não são eleitos pelo povo, mas são nomeados pela Presidência da República.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defende o decreto presidencial que institui a Política Nacional de Participação Social.
Ele lembrou que o país conta com muitos desses conselhos, como os da saúde, do meio ambiente, do Fundo de Amparo ao Trabalho e o Conselho de Comunicação do Senado.
Eles existem há muito tempo e o mais antigo, o Conselho Nacional de Educação, foi criado há mais de 70 anos, explicou o senador.
Para o senador Roberto Requião, a resistência ao decreto revela que há setores que não querem ver o povo participando diretamente das decisões sobre os destinos do país e temem a democracia direta no Brasil.
Nosso povo, nos últimos anos, tornou-se visível nos aeroportos, nos shoppings, nos cinemas e nas universidades. Se a visibilidade do povo brasileiro já é desconfortável para esta gente, imagine o povo opinando, sugerindo, exigindo.
Os conselhos não são deliberativos, eles são opinativos. É uma forma de ampliar um pouco o debate na forma recomendada pela Constituição.
O senador Mozeri do Cavalcante, do PTB, lamentou que só agora a Justiça Eleitoral tenha conseguido cassar o mandato do governador de Roraima. E mesmo assim, só o vice Chico Rodrigues, porque José de Anchieta, que encabeçou a chapa, renunciou ao cargo para concorrer ao Senado, disputa que, no entanto, perdeu em setembro.
Mozarildo lamentou também que o governador vá recorrer à decisão, o que pode dar à chapa majoritária, que venceu a eleição de 2010, o direito de concluir um mandato ilegítimo.
Então ele é cassado agora, há pouco mais de 40 dias do término do seu mandato. Ainda cabe recurso, portanto, significa que ele vai governar até o último dia. Então o mandato todo ilegítimo. E aí, essas coisas é que eu sempre digo, que contribuem para que as pessoas de bem desacreditem da política. Porque esse ex-governador que se elegeu em 2010 comprando votos e até abstenção, ele conseguiu governar o mandato todo.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.